Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Vamos então aos destaques. Por Abrantes, incêndio em habitação causou ferido ligeiro. Para além disso, duas pessoas foram direcionadas para casa de familiares. Por Tomar, parque situado atrás da Câmara, confuso na hora do pagamento e até na saída. PSD perde a paciência com o Presidente da Câmara e vai queixar-se em relação à falta de agendamento de propostas. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No restaurante Lodes, as mulheres são rainhas. Dia 11 de março, há jantar especial para mulheres. Buffet de entradas frias, ameijos à bolhão pato, salmão com molho de laranja, brás de camarão e alho francês, entrecosto assado com molho de mel e mostarda, sugestão do chefe, buffet de doces e frutas e café. Estas iguarias são acompanhadas de música ao vivo com os guardiões do palco. Vai resistir? 11 de março, sexta-feira, jantar especial de mulheres, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Lodes, existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro durante a tarde, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas. Ainda acentuado arrefecimento noturno, formação de geada, em especial nas regiões do interior, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 9 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra e Évora, 17 para Leiria e Lisboa, 18 para Santarém e Faro, e 19 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O incêndio que ocorreu pelas 21h45 desta quarta-feira em Abrantes causou ferimentos ligeiros numa pessoa e obrigou a que outras duas fossem direcionadas para casa de familiares. Segundo aquilo que a ERTE se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, as chamas deflagraram numa habitação com 2 andares, em particular na sala de um desses pisos. Para o local foram deslocados 14 operacionais dos bombeiros abrantinos, apoiados por 6 veículos. A Polícia de Segurança Pública também se deslocou à ocorrência.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata perdeu a paciência com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e vai queixar-se às instâncias competentes pela falta de agendamento da proposta relativa ao Portugal 2020, documento apresentado pelos vereadores João Tenreiro e Beatriz Schulz em março de 2015, ou seja, já decorreu 1 ano, quando a proposta deveria ter sido analisada na reunião seguinte. E foi precisamente o vereador João Tenreiro a dar voz a esse descontentamento logo após a resposta de Anabela Freitas, que em nada agradou ao Partido Social Democrata.
Eu gostava de saber mais pormenores sobre a nossa proposta relativamente ao Portugal 2020, que apresentámos no dia 11 de março de 2015. A segunda lei teria que ser apresentada na reunião seguinte. Há uma proposta de deliberação que foi apresentada pelos vereadores do PSD para constituir um gabinete de apoio aos empresários dentro do âmbito do Portugal 2020 e eu ainda hoje não sabemos nada, porque não é agendado. Eu muitas vezes, Sr. Presidente, até lhe digo, sempre que recebo o e-mail com a ordem do dia, fico na expectativa de saber se está agendado ou não este ponto. Muitas vezes pois, digo, fico triste porque vejo que não está. E fico triste porque a Sra. Presidente de Câmara está, não só a não apoiar os empresários, como está mais uma vez a violar de forma flagrante a lei. Mas isso é responsabilidade sua, não é responsabilidade nossa.
A proposta do Portugal 2020 vem quando vier. Parece o mercado, não é?
Não, Sr. Presidente, relativamente à falta de agendamento e à sua resposta, que eu não esperava, relativamente ao Portugal 2020, não esperava, para comunicar que nós, vereadores do PSD, vamos comunicar essa sua resposta à CADA pela falta de agendamento de uma proposta da oposição, porque é uma violação grave da lei das autarquias locais e do Estatuto da Oposição.
O parque de estacionamento que está edificado atrás da Câmara Municipal de Tomar irá contar com sinalização que indique que o pagamento das tarifas é feito no piso superior. É frequente observar que muitos automobilistas ficam sem saber onde pagar, nomeadamente quem utiliza aquela estrutura pela primeira vez. Para além disso, quem é pouco conhecedor da cidade também tem dificuldades em se situar por altura da saída do parque, visto que é normal, em estruturas do género, que a saída fique perto da entrada, o que não acontece neste caso. E nesse sentido, na sequência de uma sugestão a esse propósito por parte do Partido Social Democrata, a Câmara Municipal de Tomar irá avançar para já com a colocação de sinalização que minimize estas dúvidas dos automobilistas que, para além de mais, têm que parar o respectivo veículo por ocasião do pagamento, o que resulta em filas de quando em vez e ao descontentamento das pessoas face a essa espera.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Apesar das suspeitas em torno do abuso sexual de 10 crianças, meninos, e ainda da prática dos crimes de pornografia infantil, resultante das filmagens que fazia dos mesmos atos sexuais, o Tribunal Judicial de Leiria não aplicou a medida de coação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva, optando por permitir que o homem, apontado pelo Correio da Manhã como presidente da Associação de Surdos do Oeste, fique em liberdade a aguardar julgamento. O indivíduo, de 50 anos, está ainda sujeito a apresentações diárias às autoridades e fica proibido de se aproximar das vítimas e ainda de locais frequentados por menores, nomeadamente escolas, tal como a Hertz avançou nesta quarta-feira. Dando sequência a um comunicado da Polícia Judiciária, foi possível determinar que o homem se dedicava à prática reiterada daqueles crimes, sendo identificado o local de acesso e de partilha massiva de imagens pornográficas por via informática. No decurso de busca domiciliar nas Caldas da Rainha, foram detectados e apreendidos diversos tipos de suportes digitais, alojando ficheiros que contêm enorme quantidade de imagens e vídeos de cariz pornográfico, obtidos na internet ou realmente captados e produzidos pelo próprio suspeito.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara Municipal de Alcanena atribuiu os primeiros 9 cabazes com artigos para bebê, no valor de 500 euros, aos recém-nascidos do concelho, nascidos, precisamente, desde 1 de janeiro último. A entrega dos cabazes, inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, foi efetuada pela Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira, no auditório do edifício dos Passos do Concelho, tendo também contato com as presenças dos vereadores Maria João Gomes, Luís Pires e Hugo Santarém. O cabaz Bebé Feliz é constituído por roupa, calçado, brinquedos, artigos básicos de higiene e vacinas, podendo, quando necessário, ser também composto por equipamentos para a criança. Fernanda Aceiceira, precisamente, explicou as bases deste projeto e fundamentou as razões para a respectiva concretização.
Sabemos que as famílias estarão, efetivamente, muito felizes, muito contentes com esta chegada, com o momento em que ocorreu o nascimento e agora com o seu crescimento, mas acreditem que este é um ato apenas simbólico para mostrar que a Câmara Municipal e o Conselho também se sente feliz com estas chegadas, porque é a forma dos Conselhos crescerem, é efetivamente com mais pessoas, com mais nascimentos, não é? Para equilibrar aquelas que infelizmente vão partindo em todas as famílias. Nós temos, portanto, o cabaz Bebé Feliz, que tem esta particularidade de, em conjunto com cada um, no momento em que se inscrevem, poderem ir sinalizando alguns bens que poderão ter mais utilidade para a família em concreto, e por isso não há, os cabazes não são todos iguais, obviamente que terão alguns bens em comum, mas depois têm outros diferentes de acordo com os pedidos, com as necessidades de cada família, sinalizada pela mãe, pelo pai, pelos pais de cada um dos bebés. Por isso, eles terem esta realmente diversidade em termos de bens. Procuramos personalizar Daí a importância da inscrição, porque há algumas peças que são personalizadas, e personalizadas tendo logo o nome do menino ou o nome da menina. São 5 meninas e 4 meninos neste momento. Ainda tentei chegar aos 10, temos uma inscrição para que completaria os 10, mas ainda está em análise. E, portanto, 10 não é por nada, é um número mais redondo, não é? Mas são 9. A próxima atribuição gostaríamos que fosse feita no dia 3 de maio, como maio também é o dia em que se assinala o aniversário do Conselho, na primeira terça-feira de maio faremos a entrega dos próximos.
E esta quinta-feira ficou marcada em constância pela apresentação em conferência de imprensa da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Festas do Conselho, edição de 2016, numa iniciativa que teve como palco o Parque Ambiental de Santa Margarida. O programa foi então tornado público e centra-se em 26, 27 e 28 de março, sendo que este último dia acaba por recolher as maiores atenções pela forte componente histórica, precisamente quando chegam ao cais de Constância as dezenas de embarcações engalanadas. Registo para as palavras de Júlia Amorim, presidente da Câmara de Vila Poema, que abordou a componente mais cultural do evento, mas começou por explicar as razões pelas quais esta apresentação foi feita fora da sede do Conselho.
Um objetivo que é aquele que nos move sempre na organização das festas do Conselho, que é exatamente o envolvimento de todos, e quando eu digo todos, de toda a população, de todas as instituições, que convergem efetivamente para as festividades que se realizam este ano, a 26, 27 e 28, mas por outro lado também, por ser um espaço muito interessante, que todos conhecem, um espaço que foi apoiado com financiamentos comunitários, e que alavancaram nesta zona da freguesia, concretamente na freguesia de Santa Margarida da Cotada, com alguns constrangimentos na área do desenvolvimento em determinadas áreas, como por exemplo a área industrial, mas que alavancou de alguma forma o comércio, e é exatamente, e começo exatamente por aí, por deixar já o convite para depois da conferência de imprensa nos dirigirmos ao Central Park, onde terei todo gosto em estar convosco no almoço oferecido pela Câmara Municipal de Constância a todos vós. Relativamente às festas do Conselho, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a tradição mantém-se. Se falarmos na festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, portanto no dia do nosso feriado municipal, está tudo a postos para que efetivamente seja um dia de grande festa, com as embarcações a subirem o Tejo e a descerem o Tejo, a descerem também o Zêzere e a confluírem para a zona ribeirinha de Constância. Portanto, temos já muitas confirmações.
Para além da componente cultural, registo para o desporto, cuja face mais visível será a realização da tradicional prova de atletismo e ainda da caminhada. O vereador Arsénio Cristóvão explicou o traçado destas vertentes.
A prova de atletismo é a prova que se vai manter com o mesmo traçado do ano anterior, dos anos anteriores. Tem a ver com a saída do posto de turismo até à subida do Ribeirão, estrada de Castelo Bode, e aí vira e vai terminar outra vez no posto de turismo. A única alteração que vai haver aqui este ano tem a ver com a caminhada. A caminhada este ano vai entrar no Conselho da Barquinha, concretamente na praia do Ribatejo, irá para a Estrada Nacional, não sei se está ali projetado, se não, os técnicos estão um bocado atrasados ali com a máquina, mas enfim. Irá projetar-se ao longo, irá para a Estrada Nacional, irá descer à entrada da ponte sobre o Rio Tejo e depois vira para a estrada paralela ao Rio Tejo e paralela ao Zêzere, ou seja, ficamos com uma paisagem sobre Constância, visto do mirador da praia do Ribatejo. Evidentemente que esta alteração tem a ver com algumas, enfim, recomendações ou opiniões que ouvimos dos participantes relativamente à prova do ano passado, porque a prova tinha alguma dificuldade e as pessoas querem levar também o carrinho do bebê e o cãozinho e tal a passear, e esta alteração teve a ver um pouco com isso. Consideramos que a caminhada pode ser vista por quem quer fazer exercício como uma maneira de queimar calorias, mas há outras pessoas que entendem, e ficamos em festa, que a caminhada também é uma parte de passeio, lúdico, enfim, pôr a conversa em dia, e nesse aspecto nós alterámos o traçado. Tem uma dificuldade mais ou menos mais acentuada, que tem a ver com a subida que quando se chovia da Estrada Nacional na direção da ponte, mas depois é um percurso relativamente fácil e que, acima de tudo, também dá para as pessoas usufruírem e verificarem a beleza que Constância tem, a parte ribeirinha.
Tal como a Hertz tem adiantado, o Cineteatro Paraíso vai receber nesta sexta-feira a Noite de Fados dos Forcados, uma iniciativa inserida nas comemorações dos 60 anos de existência do Grupo de Forcados Amadores de Tomar. Este é o primeiro evento de um conjunto de realizações que se enquadram no programa das comemorações desta data, que começa assim com esta Noite de Fados e vai terminar com um colóquio dedicado à atividade dos Forcados. Todo este programa foi dado a conhecer ser por Carlos Santos, do Grupo de Forcados Amadores de Tomar.
A Comissão Organizadora fez um programa vasto que vamos tentar cumprir ao longo do ano. Assim, iniciamos no dia 11 com os fados. Depois, de 24 de março a 1 de maio, uma exposição na Casa Vieira Guimarães, uma exposição de pintura e desenho do Sr. Arquiteto Costa Rosa. No dia 7 de maio, no Motion Park, vamos novamente voltar a estar presente no Congresso da Sopa. De 22 de julho a 21 de agosto, também na Casa Vieira Guimarães, uma exposição sobre o Grupo de Forcados Amadores de Tomar, onde irão estar cartazes antigos, com história, os nossos troféus, fardas antigas, todo o espólio que o grupo, felizmente, vai tendo. No dia 7 de agosto, na Igreja de São João Batista, será celebrada uma missa por todos os forcados e seus familiares, aqueles que já desapareceram do nosso círculo. A 20 de agosto, o momento alto em Tomar, a nossa corrida de toiros, comemorativa dos 60 anos, com um cartel que vamos brevemente anunciar e que poderei-lhe já dizer que a banda que é brilhante a esta corrida será a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. Depois, de 14 de outubro a 30 de outubro, também na Casa Vieira Guimarães, uma exposição que dá pelo título de Festa Brava, uma exposição coletiva de pintura de vários artistas. E, finalmente, a 26 de novembro, em local a designar, o jantar de gala e de encerramento destas comemorações. Temos também, ainda em data a designar, mais três eventos. Uma festa de campo, para as pessoas terem a noção do que é um dia no campo com um treino do Grupo de Forcados. Vamos ter um concerto pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Em princípio, será no Jardim da Várzea Pequena. Ainda não temos o dia concreto. E, finalmente, também um colóquio com figuras da festa, da forcadagem, em termos nacionais, no auditório, em princípio, da Santa Casa da Misericórdia, para falarmos sobre o tema que nos une, que é os forcados.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O Rindamão cruza o Conselho de Tomar e foi desde sempre um sustentáculo da economia tomarense. Ele tem sido mote e fonte inspiradora para poetas, músicos, pintores e outros artistas. O potencial e o encanto do Val do Nabão atraíram para esta zona, desde os tempos pré-históricos, gente que por aqui se fixou. As referências da presença e ligação com o rio são constantes ao longo da história. Em tempos de lusitanos, de romanos, de muçulmanos, de templários, de reis e rainhas, da Revolução Industrial, etc. O rio continua a passar por aqui, por Tomar e pelo seu concelho, oferecendo-nos encanto e potencial económico que poderia ser melhor rentabilizado. Talvez estejamos numa fase de viragem, mas precisamos de dar a volta. Muitas das fábricas de papel, fiação, moagem e outras que existiram estão em ruínas. São somente memórias de outros tempos. A atividade agrícola esmoreceu e muitas das populações rurais abandonaram os campos. Mas, como dizia, há que dar a volta. Não podemos ficar adormecidos em relação ao rio. a par de outros potenciais que o concelho e a cidade de Tomar têm, o Rinabão é um potencial por explorar. Ideias e capacidade para conseguir este desiderato com certeza que existem. Faltam, contudo, dinâmicas que facilitem a identificação de ideias, oportunidades, recursos e a consequente passagem à fase de implementação. Ou seja, respeitando-se a sustentabilidade futura, nomeadamente a ambiental, há que promover dinâmicas que, de um modo integrado, nos levem de uma fase de inspiração para uma fase de transpiração, para o fazer, no começar e recomeçar, conjugando vontades públicas e privadas. O Val do Nabão pode ser aproveitado em termos agrícolas com projetos inovadores desenvolvidos por jovens empresários que complementem técnicas e produtos tradicionais com tecnologia moderna e investigação. O Rio Nabão, com pouco investimento, pode ter as suas margens transitáveis a pé e de bicicleta, a partir do Groal até à Foz do Rio, facilitando o acesso às belezas naturais que as suas margens encerram, abrindo oportunidades de negócio, de desenvolvimento rural e de atratividade para o concelho. Idem, em ligação com o Rizêzer, da Foz do Rinabão, para norte até à barragem e para sul até Constância. Os espaços do Nabão e do Zêzer são ótimos para atividades de outdoor, bem trabalhados, nomeadamente em termos de comunicação, podem atrair de todo o país para o concelho de Tomar empresas e associações, trazendo comércio, potenciando o artesanato, a venda de produtos tradicionais, a ocupação de instalações hoteleiras e de restaurantes. Outras ideias existem. Há que trabalhá-las e implementá-las.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.